Na nossa emissão de hoje vamos falar sobre a primeira edição do Estar no Algarve Odeceixe, um encontro cultural de diversos espetáculos e animações na rua, na área do entretenimento e comédia. Comigo em estúdio está João Costa, é o diretor do festival. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
João, como é que surgiu a ideia deste festival?
Olha, o festival surgiu de vários pontos, ou seja, por outros festivais semelhantes a nível da Europa também. Surgiu pela experiência de fazer teatro de rua, surgiu através de pessoas amigas, surgiu também da Odeceixe, das pessoas e de vários amigos que eu tenho em Odeceixe. E pronto, e surgiu a ideia de fazermos este encontro com várias áreas artísticas.
Odeceixe é o local ideal para fazer este festival?
Odeceixe reúne muitas das condições,
Não é?
Ou seja, o festival de certa forma nasceu de Odeceixe, não é? Se nós tivéssemos pensado num festival ou num encontro, se calhar em Vila Real de Santo António ou noutra cidade qualquer, se calhar tinha sido ligeiramente diferente. Portanto, os espetáculos são moldados à vila de Odeceixe, ao seu traçado urbano, às suas rotinas de turistas, de habitantes, etc. Por isso, sim, é um festival adaptado a Odeceixe.
Pretendem então levar muita gente a Odeceixe nestes dias 21, 22 e 23 de agosto?
Sim, o objetivo destas animações, destes eventos, aliás, de todos os eventos, não é? É cativar as pessoas e convidá-las a virem presenciar os espetáculos. Portanto, o Estar também não foge a essa regra e esperemos que as pessoas adiram e venham ao Odeceixe para ver estes espetáculos.
O que é que vamos ter?
Ora, vamos ter uma série de diversas áreas artísticas, passando pelas marionetas, conta-contos, teatro de andas, clown, palhaços, teatro de objetos, um realejo. Para quem não sabe o que é um realejo, é um aparelho manual, mecânico, que através de um sistema de manivela emite música através de cartões perforados, etc. Portanto, vamos ter muitas animações diversificadas em diversas áreas, em diversos lugares, em diversos espaços e em diferentes horários.
Depois, como é que foi reunir todos estes artistas? Eles vêm de vários locais do país, não é?
Sim, 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 aliás.
Como é que foram todos estes contactos?
Pronto, eu pessoalmente, eu integro uma companhia, que é as Marionetas João Costa, portanto, já há 4 anos que ando a desenvolver trabalho na área cultural e especificamente na área do teatro das marionetas e felizmente ao longo dos anos fui acumulando amigos e contactos
conhecimentos
nestas áreas, não só das marionetas, mas noutras, porque desde há muitos anos que sou um consumidor, digamos, de cultura. E pronto, e chegou-se a este ano e consegui olhar para os conhecimentos, para os contactos que tinha e reunir aqui uma série de pessoas.
Como é que foi a reação a este convite? Aqui para os nossos lados, digamos assim, é a primeira vez que faz uma coisa deste género, não é?
É assim, em Tavira existe um encontro também, que é o encontros são teatro na rua, portanto...
Que já se faz há alguns anos,
já se faz há alguns anos. Existe ainda outro em Santo André, em Vila Nova de Santo André, que não é de rua, é uma mostra internacional de teatro. Portanto, o Estar tem um pouco essa característica, uma identidade muito específica e, de facto, é o único na região do Algarve, porque é notoriamente um evento com encontros de teatro e animações de rua e para a rua.
E essa parte do de rua é que é mais importante, não é? Ou seja, são dias de muita animação, não é?
Sim, sim.
Para quem gosta de teatro e mesmo para quem não gosta, porque é uma maneira diferente de ver teatro, não é?
Claro, ou seja, o teatro de rua tem esse caráter espontâneo, não é? E por vezes eu compreendo que as vidas de hoje em dia as pessoas não tenham muito tempo para se deslocar a um teatro, a um anfiteatro, para ir ver um concerto. Aqui é precisamente o contrário, ou seja, as pessoas estão de férias, têm tempo, estão a passear na rua.
O teatro vai ter com as pessoas.
Nós vamos ao encontro das pessoas, não é? Portanto, e isso foi a nossa proposta, que foi... Ok, temos pessoas de férias nesta região do país, portanto nós vamos ao encontro das pessoas, vamos levar-lhes diversas animações, as pessoas não têm que se deslocar, nós vamos procurar os horários e os lugares onde as pessoas vão estar. Por exemplo, nós temos uns espetáculos às 10h30 no Largo, não foi porque quisemos fazer o espetáculo às 10h30 no Largo, foi porque a essa hora as pessoas encontram-se de facto ali mais naquela zona, porque foram jantar aos restaurantes envolventes e depois concentram-se ali. Temos um espetáculo, por exemplo, também às 7h30 no Mirador, porquê? Porque o pôr do sol a essa hora é às 8h20, ou seja, as pessoas às 7 estão a começar a sair da praia e nós vamos nos colocar precisamente no sítio onde as pessoas vão passar. Portanto, toda a programação, os horários e os locais, foi pensado em nós irmos ao encontro. E daí o nome, não de festival, que eu pessoalmente não lhe gosto de conotar o nome festival, mas sim encontros, porque é isso mesmo, são encontros de teatro com as pessoas e com os turistas e com os habitantes.
Numa altura em que as pessoas cada vez menos vão ao teatro, é também uma maneira de ensinar as pessoas a gostarem de teatro?
É sem dúvida. O teatro de rua tem essa característica, se for feito com qualidade, não é? E obviamente na rua nós deparamos com espetáculos com qualidade e outros com menos qualidade, mas os espetáculos de rua têm essa característica porque por vezes as pessoas não conhecem um certo tipo de animação, um certo tipo de espetáculo, porque não se dão ao trabalho, ou então também porque a vida não lhes permite deslocarem-se ao teatro, porque quer por condições financeiras ou questões profissionais, não têm tempo. Portanto, e o teatro de rua tem isso, não é? As pessoas estão ali, nós mostramos e as pessoas se calhar vão ficar, epá, isto é muito giro, teatro de marionetas, olha que engraçado, não sabia que isto era possível, não sabia que isso existia. E se calhar vai ser um passo no futuro para as pessoas começarem-se a deslocar à procura do mesmo tipo de espetáculos que nós vamos oferecer.
Falando do teatro de marionetes, aqui o João está mais ligado. Como é que as pessoas reagem hoje em dia às marionetes? Tem uma tradição de há muitos anos, se calhar na minha altura, quando era miúdo, era das poucas diversões que tínhamos na altura, poucas vezes se calhar íamos ao cinema ou ao teatro. O teatro de marionetes era mais uma constante nas festas. Como é que hoje as crianças reagem a isto?
Olha, antes de mais, eu gostava de esclarecer que o teatro de marionetas abrange uma série de diversidades, ou seja, nós temos fantoches, ou os Robertos, não é? Que são marionetas de luva.
De luva.
Temos marionetas de fios, temos marionetas de vara, temos marionetas de manipulação direta. Portanto, existe uma série de conjuntos de géneros de marionetas, por assim dizer. Aquelas a que eu...
O mais tradicional é o de fios, não é? Quando falamos em marionetas, a ideia que temos mais é dos fios, não é?
Depende da zona geográfica do mundo, ou seja, por exemplo, em Portugal, os fios, o mais tradicional são os Robertos, que são marionetas de luva. Se formos à China, por exemplo, se calhar os marionetas tradicionais são de fios. Portanto, existem diversos géneros e diversas especificidades em cada um. Em Portugal, de facto, os mais tradicionais são os Robertos, não é? Que as gerações mais antigas lembram-se. Respondendo à sua pergunta, como é que as crianças dos dias de hoje reagem às marionetas? Eu calculo que reajam exatamente como há 50 ou 60 anos ou 100 anos. Talvez de maneira diferente, porque hoje temos a liberdade para nos expressarmos, que se calhar há 50 ou 60 anos não tínhamos, não é? Com o tempo da ditadura. Portanto, eu tenho crianças a berrarem, a reagirem, a pensarem que os bonecos de facto têm vida, porque esse é o objetivo das marionetas, é transformar um boneco em vida, em algo que as pessoas pensam que têm vida. E as crianças reagem muito bem e falam com os bonecos a pensar que eles têm vida, portanto eu calculo que o efeito seja o mesmo que antigamente. Com a particularidade de que hoje as crianças, de facto, todos nós sabemos que estão muito viradas para as novas tecnologias, não é? E perdeu-se um bocado o contacto com as artes cénicas, especificamente as marionetas.
Era por aí que eu queria passar, porque esse lado é o mais importante da questão, não é? Para os dias de hoje.
Claro, e eu acho que, relativamente a essa questão, eu começo-me a perceber que há certas crianças que nunca viram espetáculos de marionetas. E não é porque elas não gostam, é porque, de facto, a vida não lhes proporciona isso. Aliás, quando essas crianças veem espetáculos de marionetas e estão agarradas à PlayStation, ou ao iPod, ou ao iPhone, ou outro tipo de aparelho, e elas deparam-se com esse tipo de espetáculos e ficam, de facto, muito apaixonadas e querem construir marionetas. Portanto, nós também temos, adultos, ter a capacidade e a capacidade de lhes mostrar e proporcionar novas brincadeiras, novos outras coisas, sem ser aquelas que elas facilmente têm acesso, não é? Portanto, se nós sabemos que nos marcou na nossa infância, também temos de ter a capacidade de, às crianças do dia de hoje, olha, está aqui isto, podes ter as novas tecnologias, mas também está aqui isto. E depois elas escolherem, não é? E terem a capacidade de escolher. Mas eu acho que, de facto, as crianças do dia de hoje gostam bastante de coisas tradicionais.
Por outro lado, todo este teatro de rua, até passando pelas marionetes, os fantoches e outros tipos de animação de rua, passam muito pelo pessoal novo, não é? Geralmente, quem está mais ligado a isto, o que vai... Isto é um pouco o contrário. Há muita malta nova a aderir a este tipo de cultura, não é?
Ah, ou seja, era isso que eu ia perguntar. Mas a nível do público ou de artistas?
A nível de artistas, não é?
Ok. Epá, olha que nem por isso, aliás. Nós temos um artista que é o Hélio Pena. Epá, ele tem 50 e tal anos, de facto parece um puto, parece muito jovem, parece que tem 20 e tal. Mas ele de facto tem 50 anos e faz teatro de rua há 20 e tal anos, ou há mais de 30 anos, se não me engano. Portanto, não só, de facto, o teatro de rua tens pessoas maiores a fazer. Obviamente que eu acho que essa característica de serem artistas mais jovens, porquê? Porque, de facto, fazer teatro de rua não é fácil e não se consegue viver do teatro de rua, não é? Nós, em Portugal, temos 3 meses de verão e, hoje em dia, nem são 3 meses, mas, portanto, são 3 meses, se alguém quiser viver do teatro de rua, são 3 meses de trabalho que tem. Portanto, é muito difícil ou quase impossível viver-se do teatro de rua. Daí que, se calhar, o teatro de rua seja um primeiro passo ou uma introdução ou uma experiência para, se calhar, mais tarde conseguisse atingir o mercado cultural dos anfiteatros, da televisão, etc. Portanto, pode ser uma passagem interessante, de facto. E daí, se calhar, a justificação à sua pergunta de que os artistas que fazem teatro de rua são novos. Epá, sim, talvez por causa disso. Talvez.
Nestes 3 dias, o que é que há de mais de... Não sei se isto é uma pergunta correta. O que é que mais de importante temos para assistir?
Epá, eu, enquanto programador deste festival e diretor artístico, obviamente...
Tudo é importante, não é?
Escolhi a programação e tudo é muito importante.
Tudo tem uma razão de ser, não é?
Claro, exato. Epá, mas posso aqui partilhar às pessoas, por exemplo, como disse, vamos ter os Robertos, que são marionetas tradicionais, temos uma performance de praia que foi concebida especificamente para este evento, ok? Que vai ser feita no areal da praia com os banhistas. Epá, temos espetáculos de marionetas, de objetos na variante, de malabarista... temos um contador de histórias que é muito bom, que é o Rodolfo Castro, também vai estar connosco. Temos uma companhia de Barcelona, que vem de Barcelona especificamente, deslocar-se ao Odisseu para nos presenciar com espetáculos. Temos uma companhia de Alcobaça, com marionetas de vara. Portanto, temos uma companhia da Lausanne, que vem da Lausanne especificamente para o Odisseu. Ou seja, eu dentro da programação não consigo realçar nenhum espetáculo. Posso dizer que todos eles vão proporcionar experiências diferentes. Posso, se calhar, chamar a atenção para 2 espetáculos que fogem um pouco ao enquadramento do festival, porque não são de teatro nem de animação, são de música, não é? Portanto, e de poesia cantada. E esses 2 espetáculos, se calhar, destacam-se pela diferença em relação a todos os outros. Mas, numa forma geral, não posso, obviamente, aqui destacar nenhum, mas sim todos, e todos eles vão servir um propósito e um lugar específico.
É muito difícil organizar um evento destes. Monetariamente, isto é complicado.
Olha, eu monetariamente é complicado, e só foi possível, desde já, e quero aqui partilhar a todos, pelo apoio incondicional e desde o início de alguns comerciantes com quem nós falámos, e disseram-se e disponibilizaram-se de facto para apoiar com pouco que fosse, com apoios em géneros. Portanto, este evento é possível das dimensões que tem neste momento por esse apoio inicial, porque se esse apoio inicial não tivesse sido dado, não teríamos conseguido construir aquilo que conseguimos construir agora. Obviamente depois vêm outros apoios, nomeadamente da Câmara Municipal, ao Jesus, da Junta de Freguesia e da Direção-Geral das Artes, que contámos com esse apoio este ano e que nos proporciona aqui um apoio financeiro que nos permite realizar este evento. E depois temos outras parcerias e sinergias com o Teatro Experimental de Lagos, com o Instituto Português da Juventude, com a Alma de Arame de Montemor, portanto, uma série de conjuntos de apoios que todos eles são importantes. Portanto, acho que sem este conjunto de apoios não teria sido possível. Para responder objetivamente à sua questão da questão monetária, obviamente que é impossível realizar um evento deste se não houver dinheiro, porque os artistas precisam de ser pagos, não é? Portanto, isto é o trabalho deles, e não chega só o aplauso e o agradecimento do público. Obviamente tem que haver dinheiro e felizmente nós conseguimos reunir esses apoios.
O que é preciso este ano para que o evento se possa repetir para o próximo?
Ora, que é preciso este ano? Então, este ano, primeiro, necessitamos que tudo corra bem, não é? E é esse o objetivo, é que tudo corra bem, que o estar vá de encontro aos objetivos a que se propõe e que agrade as pessoas, que seja uma mais-valia para a região, para o concelho, para o município, que é certamente, e que tenha sucesso, no fundo, e que as pessoas que venham assistir gostem e que queiram mais. Epá, e obviamente que para o ano, para conseguirmos fazer um evento destes, possamos contar com os mesmos ou mais apoios que contamos este ano.
João, não sei se ficou alguma coisa por dizer.
Pois, não sei. Talvez, olha, um convite aqui às pessoas, já que todos os espetáculos são gratuitos, e acho que isso é de salientar. Nos dias de hoje é difícil realmente conseguirmos ter apoios e eventos gratuitos, portanto, todos os espetáculos são gratuitos, portanto, fica aqui um convite às pessoas daqui da região de Portimão a deslocarem-se ao Odeceix e a virem estar connosco nestes dias.
É um belo passeio e de certeza que vão encontrar espetáculos, ainda por cima, grátis, o que é
claro.
Muito bom, não é?
Exato, exatamente.
João, muito obrigado por nos ter feito
obrigado
a companhia aqui esta manhã e até uma próxima.
Okay.
E o maior sucesso.
Muito obrigado à Rádio Alvo pelo convite e felicidades para vocês também.
Muito obrigado.
Ok, obrigado.